Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hacke, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano.
Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o seu podcast de toda segunda-feira, o podcast do Texto Brasileiro. Hoje com o time completo, estão comigo meus amigos Fábio Marquezini, direto de São Paulo, capital, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Fábio Marquezini, a palavra é sua, tudo bem contigo?
Tudo bem, meu caro, como você está?
Maravilhoso, cozinhando no calor senegalês de São José do Rio Preto, que já é a praxe, né? Então a gente nem reclama, a gente cita só para manter o charme. Como é que está o tempo?
É aquela coisa, aquela velha máxima, né? Jogou um ovo na rua, faz o ovo frito na hora. Eu acho que se você se jogar aí, vai ficar igual um frangão, assim, né?
Exatamente.
Cada um que cai no chão aí vai ficar todo mundo assado.
É isso mesmo. São José do Rio Preto rivaliza com as grandes Manaus, Teresina, Cuiabá, para ver qual é a cidade que cozinha os seus habitantes num tempo mais curto. Tirando isso, é uma grande cidade, uma grande metrópole do meio do interior do Brasil. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo?
Tudo jóia, estamos aqui, né? Cozinhando no calor de Uberlândia, esse deserto.
Uberlândia também está na, também tá na lista dos infernos na Terra que a gente tem aqui no Brasil, né?
Nossa Senhora, está fazendo jus ao apelido de Ud Hell.
Muito bem. Então, já que você está com o microfone aberto, está contente, está risonho, vamos começar com o seu tema. O que é que você trouxe para o podcast de hoje?
Eu queria saber de vocês, dos meus amigos, colegas, companheiros, quase irmãos, em que vocês estão ligados, né? O que, que vocês estão assistindo? Vocês estão assistindo novela ou vocês estão assistindo novélia? Vocês estão sintonizados em quê? Vocês estão pegando o quê, assim, nos streamings?
Eu vou te dizer uma coisa. Eu, como escrevo, sou roteirista, e no momento eu estou organizando várias bíblias que estavam mal organizadas de uma maneira, assim, bem digamos, apta para venda. Eu tenho evitado me prender muito a produtos de ficção. Por quê? Porque eu sou um consumidor compulsivo. Se eu gostar de uma série, eu vou querer ver todas as temporadas no menor tempo possível, porque eu me alimento daquilo e aquilo vira um vício. Eu sou como um alcoólatra que acha uma garrafa de gin no armário, entendeu? Enquanto eu não ver o fim, eu não sossego. A mesma coisa com novela. Novela é mais difícil me prender, mas se me prender, eu viro escravo, eu sou completamente abduzido. Então, eu tenho visto mais as coisas do Globoplay, por exemplo, em termos de novela. Então, entre novela e novélia, eu estou vendo mais novélia, porque me atraem mais as coisas que estão lá. Eu vi o Bem Amado inteira, agora eu estou chegando na metade de Roda de Fogo, e tem a facilidade do streaming de poder ver as coisas assim, parceladamente, do meu jeito. Ah, assisti recentemente O Salvador da Pátria, grande novela. E é isso, eu vou me equilibrando nessas coisas, mas assim, sem muito envolvimento, senão eu não consigo escrever. Vamos ver o que, que o Fábio tem a dizer.
Olha, desculpa decepcionar o Reinaldo, mas eu não vejo nem a novela e nem a novélia. Né? Eu não tô vendo nenhuma novela, nem as novas e nem as antigas, né? Eu, para não mentir, às vezes eu sou obrigado a ouvir o clone, porque a minha mulher, vocês ouviram ela já aqui, minha esposa fica só falando de Radija, de Jade, de Lucas, de Albieri, de Ixalá.
Ixalá, muito bom!
Yala, sai para ir embora, Yala. Então, assim, se for falar, é isso que eu escuto e sofro em cativeiro, né, aqui num cativeiro da minha vida. Porém,
o Fábio acompanha por osmose o clone, né?
É, não tem jeito, né? Aí é complicado. Por exemplo, quem tá vendo novela, vocês vão rir. Eu vejo, porque eu tenho Globoplay e tudo mais, nós passamos o login para minha avó. A minha avó está devorando as novelas, acho que mais que vocês. A minha avó já viu Terra Nostra, O Rei do Gado, Joia Rara, Cordel Encantado. Então, a querida minha avó, Dona Zelinda, um beijo para você. Ela está vendo muito mais que vocês, com certeza. Ela está devorando novela. Porém, eu vejo
seriado. Gente do céu, é a consumidora voraz.
Não, e ela falou que ela quer ver mais novela dos italianos, que ela quer ver os italianos lá, que ela acha bonitão os italianos, ela quer assistir. Mas como ela já acabou...
Vixe, mas Esperança...
O Band Play,
Esperança não entrou.
Tem que colocar os imigrantes para a avó do Fábio continuar vendo os italianos.
Pois é, para continuar vendo. Porque só tem Terra Nostra, né? Tem os italianos e o Rei do Gado, né? Sim, mas pois é. Esperança não entrou.
Não, ainda não, mas ela gosta muito dos italianos. Aí ela agora tá vendo. Ela viu Joia Rara já, e agora ela tá vendo Cordel Encantado. Que ela gosta muito também. Que ela gosta de novela de época, né? Então ela se diverte com isso. Eu tô vendo seriado. Eu sempre vejo. Os seriados, eu tô vendo Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad.
Uhum.
E que é maravilhoso, assim. Quem viu Breaking Bad, assista Better Call Saul, que é muito
mas bom. Você mas você tem essa mesma neurose minha de ficar escravizado pelo produto? Ou você vê de boa, vê hoje, passa uma semana sem ver?
Não, eu sou neurótico. Então. Se tem uma... Tamo junto. Eu sou... E a minha neurose é o seguinte, agora, olha só como eu sou retardado. Eu não gosto de acompanhar a série que está no ar. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Porque quando me falam que tem um seriado como eu disse aqui, o Breaking Bad, já acabou. Cara, melhor, perfeito. Eu vejo tudo e eu sei que vai acabar. Eu não vou precisar esperar meses para ver um novo episódio. Assim foi com Sopranos, Mad Men. Eu não gosto. Parece loucura isso, ver um seriado que tá em andamento. Eu prefiro ver depois, eu já vou ter todos os episódios.
Eu vou e te acabou, dizer que entendeu? Eu compreendo plenamente, porque eu passei pela triste experiência, tendo essa coisa de ficar escravizado pelo seriado, de acompanhar séries que estavam no ar em DVD. Então,
pois é.
Só Deus sabe que eu passei para assistir House inteira, por exemplo, né?
Não, e tem uma desvantagem, Hack, desculpa interromper, mas tem uma desvantagem que às vezes você assina Netflix, ok?
Uhum.
Tem um seriado que você tá vendo. Aí, a gente tá vendo aí um boom de streaming, HBO, sei lá o quê, papapá. E aí essa série que você está na Netflix vai para, por exemplo, pra HBO. Isso. E você não vai assinar HBO. E aí você fica, puta merda, eu já pago tanto aqui na Netflix, vou ter que pagar tanto na HBO pra ver um seriado que eu já tava... Então, assim, eu acho que é um pouco frustrante também pra quem tem isso, ou tá vendo uma série numa plataforma, ela se muda pra outra e você tem que assinar, né? Eu acho isso muito chato também.
É verdade, é verdade. Agora, o Reinaldo Esquerinho, ele perguntou e ficou quieto. Fala aí, Reinaldo. Novela ou novelha, ou então nenhuma das duas, como o Fábio Marquezinho?
Cara, desde o ano passado que eu tô na novelha e não saio.
Ah, que maravilha.
Não saio. Não saio, não saio mesmo. Eu ainda tô acompanhando Roda de Fogo e não terminei ainda o Bem Amado. Mas, por exemplo, terminei semana passada Riacho Doce na Globoplay.
Uhum.
Eu fiquei assim, gente, que maravilha de minissérie. Que minissérie bonita. Né?
Nem parece
do... Já é posterior a Pantanal, né? Oi?
Nem parece do Agnaldo Silva.
Nem parece do Agnaldo Silva, né? Mas assim, anterior a Pantanal, não. Posterior a Pantanal, não. Anterior, né? Antes de Pantanal. Mas já tem aquela coisa, né? Da natureza, aqueles planos longos. A Fernanda Montenegro, incrível. O Richelli, que eu gosto muito.
Fernando de Noronha, né? Que Fernando de Noronha, só olhar para aquele lugar... já é o suficiente para você ter orgasmos, né? E é muito lindo.
É. E a série fala de pulada de cerca, né? Então Noronha...
tá bem adequado, né?
Tá bem adequado. E fico, assim, esperando... Eu gosto muito do formato da minissérie, né? Eu gosto muito dessa coisa que você... senta, acabou, tchau, né? Eu tô esperando com muita ansiedade é o Sorriso do Lagarto, que é uma minissérie que eu adoraria rever, né? Até porque tem o Strasser, tô gostando de ver coisas que tem o Strasser, né?
Uhum. Para quem não
sabe, que mais?
Até a lembrança, Sorriso do Lagarto foi a primeira coisa que a Globo fez em coprodução. A produtora da série, a TV Plus, que é a produtora do Roberto Talma, e a Globo cedeu o elenco e exibiu, como se fosse dela, mas na verdade foi a primeira vez em que um produto de ficção da Globo não foi efetivamente feito pela Globo.
E outra coisa, destaque dessa minissérie, é a bela abertura com uma música do Peter Gabriel, né? Então,
excelente,
poderia ser
exatamente. Excelente, excelente. Combinou
excelente,
muito com a trama.
Excelente. Que é o Mercy Street. De um álbum muito bom do Peter Gabriel, né? E o... Mas na trilha sonora entrou foi o Rich, né? O Rich cantando.
Essas coisas que a Globo fazia que a gente nunca entendia.
Nunca entendi.
Tipo,
aquela... Vamos falar, o Rich não interpreta mal.
Não, mas não é ele, né?
Mas não é ele. Então, assim, cara, você queria mesmo, né? Um cantor que tá radicado no Brasil, então o Rich devia ter ido pra abertura, e não o Peter Gabriel, né? Mas assim...
Quer ver uma coisa bem esquisita? É. A gente falou, nós dois estamos acompanhando Roda de Fogo no Globoplay. A música de abertura é da Marina, pra começar. No disco, isso. No LP da novela, está a versão cortada.
Ao vivo?
Ao vivo e cortada, não tá inteira. E a versão completa de estúdio não existe em nenhum outro lugar, em nenhum álbum da Marina, não tem um single, não está em nenhuma plataforma, simplesmente sumiu.
Foi cantada para fazer a vinheta. Eu desconfio que essa versão não existe. Tem uma série de teorias, muita gente já deu essa explicação, né? Mas sei lá, acredito que não exista. Mas... Que aí, uma coisa engraçada, tá? É um bom tema pra gente discutir num outro momento, assim. A presença de Marina Lima nas novelas. Porque não é qualquer novela e também não é qualquer tema embalando qualquer personagem. É sempre um negócio muito marcante. Principalmente nas novelas do Carlos Lombardi. Sempre tem Marina.
Eu vou falar uma coisa rapidinho dessa questão do Reinaldo falou dos temas, e acho que é legal também a gente pegar um dia isso para falar, que é muito interessante. Um dos temas diferentes, que é diferente do disco e diferente da abertura, é do Dono do Mundo. E é sutil a diferença, porque o coro na abertura é um coro feminino, porém no disco, na versão, é apenas uma entrada com piano com um coro masculino.
Uhum.
É interessante isso, e tem muitas coisas que às vezes a gente passa batido e tem essas diferenças, né? Não, também gostaria de entender. E eu prefiro a versão do LP. E é uma coisa sutil, é uma coisa de ouvido mesmo.
Uhum. Pode ser a liberação do fonograma, né? Que a Som Livre consegue gentilmente, né? Conseguia, né? Fonogramas gentilmente cedidos, né? Então, assim, pode ser a dificuldade de conseguir o fonograma exato, né?
Não faz muito sentido o artista liberar a música para a novela e não liberar para o LP. Estranho, né?
Ainda mais naquela época, né? Porque abertura de novela nos anos 80 e 90 era catapultar a carreira de qualquer artista.
Uhum. Mas, escuta, então, assim, a gente começou a digressar aqui falando de música e esquecemos da novela. Vou aproveitar que você jogou isso na roda e vou perguntar para os dois. A pandemia obrigou todos nós a consumirmos produtos antigos, né? Não teve durante mais de um ano produção de cinema, produção de novela, produção de série.
Novela.
As séries até voltaram num tempo mais curto, mas mesmo assim houve um gap. Então, principalmente a TV aberta se serviu fartamente de reprises e tal. E meio que as pessoas que não tinham esse hábito começaram a ter, porque foram obrigadas. Vocês acham que é um hábito que vai crescer ou, aos poucos, com muita novidade, isso vai desaparecer na poeira?
Eu acho que não desaparece, não. Acho que permanece. Desculpa. Eu acho que não desaparece, não. Eu acho que continua.
Eu acho que eu pode falar, Reinaldo, desculpa, eu te interrompi aqui.
Não, tranquilo. Porque assim, o Globoplay cresceu muito do ano passado para cá. Né? Então, assim, exatamente para o período da pandemia. Né? Eu acho que é um hábito que não vai deixar de ocorrer, não. Acho que vai ficar. Vai ficar. Até porque você assiste sob demanda, você monta a sua própria linha de programação, você monta a sua lista de favoritos. Né? É claro que aquilo tem um tempo de permanência, né? Então você tem que saber fazer essa organização também. Hoje eu fico. A única coisa inédita que eu tenho expectativa para a estreia é Cobra Kai, né? Que começa aí no final do ano. Né?
Você e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. É impressionante como a série cativou as pessoas.
E tá todo mundo ansioso, né? Porque realmente a série pegou, né? Então, assim, reassistir os episódios, beleza, ok e tal. Eu nem reassisti. Assisti as temporadas e tal. Parou, agora eu espero chegar a nova temporada. Para não ficar também com expectativa demais. Mas acho que esse é um hábito que fica. De rever, de procurar a biblioteca, né, o acervo ali dos streams. Acho que isso vai ficar. Até porque foi isso que deu uma alavancada, né, no stream da Globo. Né? Agora ela não vai poder viver só de nostalgia. Né?
Não, eu concordo com o Reinaldo, eu concordo completamente. Eu acho que é importante também ter todo esse material, porque o público muda. E com certeza muitas pessoas vão buscar aquilo porque ouviram de alguém, porque alguém comentou, porque viu no Instagram, viu num blog. Então eu concordo totalmente com
isso.
Com
que o
Reinaldo.
Fábio está falando é muito louco, inclusive explica o sucesso do Arquivo Marquezine. A gente olha, por exemplo, para aquele monte de velharia que tem no Arquivo Marquezine, e a gente olha como material nostálgico, como uma coisa gostosinha que dá aquele quentinho no coração. Quem tem 15, 16 anos olha para aquilo como uma descoberta, aquilo é novo, né? Ou seja, às vezes um produto velho que a gente olha, ai meu Deus, isso de novo na televisão, essa série no streaming não sai nunca. Para um público novo, não existe nada mais novo do que aquilo, né, Fábio?
Não, com certeza, e as gerações mudam, às vezes alguns artistas talvez não estejam no topo, seja num programa de TV, numa música, etc., mas vai ter um público que vai descobrir aquilo e que vai ver algo muito novo para eles. Por exemplo, nós que estamos aqui, nós conhecemos de cabo a rabo os Beatles. Nós sabemos, nós crescemos ouvindo, para nós é algo comum os Beatles, mas agora, sei lá, um garoto de 14 anos que pela primeira vez escuta o Álbum Branco, escuta Sgt. Pepper's e vê um mundo novo, porque com as músicas de hoje em dia, se você olhar para os Beatles, é uma coisa diferente da outra. Então isso abre espaço para que você conheça e vá conhecendo outras coisas. É uma droga, você experimenta uma e depois talvez você vai querer ir para as outras. Então eu acho que é muito importante ter esse conteúdo. Porque aquilo, o Hack falou uma coisa do meu canal e de outros canais de outros amigos, a importância do intervalo comercial, né? Porque ali você tem...
E é um negócio que ninguém dava bola, ninguém valorizava.
Pois é. Não, e é o interessante, aquilo que você já falou, Hack, é um ponto de você entender a economia, o ponto cultural e os costumes da época de uma sociedade. Ao mesmo tempo, é o que a gente fala da novela. Se você pega uma novela e vê, por exemplo, Salvador da Pátria, que está chegando ao final, é uma época, são fatos de uma época. Roda de Fogo é uma época. Terra Nostra é uma época. Entende? Então, eu acho que culturalmente ele é muito importante ter tudo isso ali à mostra, para que as outras gerações encontrem e tenham facilidade para ver. Nós podemos falar muito bem, mesmo nós que vivemos aí o final da era analógica e, né, e o início da era digital total, somos a última geração que viveu de forma analógica, a dificuldade que era ter algumas coisas, né? A dificuldade que era pesquisar sobre alguma coisa porque não tinha quase nada. Então é muito importante, sim. Espero que a Globo nunca desfaça, porque é isso que o Reinaldo falou. Se cresceu, cresceu porque tem novela antiga e o povão adora uma novela. Então é importante.
Inclusive você foi falando agora, eu fui lembrando os detalhes da minha perseguição à House. Eu frequentava a Ono Videoclube, Ono, isso mesmo, de Yoko Ono. Era uma senhora oriental, maravilhoso o espaço dela, a locadora dela, e ela tinha um caderno onde a gente dizia as coisas que a gente queria. E quando eu devorava uma temporada de Dr. House, eu já colocava meu nome no caderno. E ela me dizia, ó, você é o 15º. E aí chegava a temporada, por exemplo, tá, eu tinha visto a 5ª. Chegava a 6ª temporada, eu tinha que esperar aquelas pessoas todas que estavam na minha frente assistir. Um belo dia, a dona Ono me ligava e falava, vem buscar o House, tá aqui te esperando. Era uma relação completamente diferente com o conteúdo e, ao mesmo tempo que era muito ruim, era muito bom. Fábio Marquezine, nós matamos aqui o tema do Reinaldo. Queria saber se você trouxe um tema para a discussão no programa de hoje.
Eu trouxe um tema. Eu ia falar, mas aí a gente tá nesse papo, eu vou colocar um temperinho a mais nesse papo. De um produto, de um programa que a gente nunca falou sobre aqui, mas eu não quero falar a respeito dele, eu quero falar a respeito dele estar fora no ar, como outros programas, enlatados, enfim, e como isso pode afetar a questão de que possa atingir novas gerações. Eu tô falando do Chaves, que já tá há mais de um ano, né, fora do ar.
Tanto já tem mais de um ano.
Já tem mais de um ano que não tá na TV a cabo, no SBT. É um choque, né? Saber que não tem Chaves no SBT.
Eu acho que o choque maior é o do Silvio, que não tem esse step para colocar a qualquer momento, né?
Pois é, e ele tenta com Rin-Tin-Tin, com o Lassie, não nada contra, pelo contrário. Mas é muito longe, é muito distante desse público, né? Até de nós, se a gente for falar por nós aqui, sempre foi algo tão, por mais que a gente conhecesse a Lassie ou o Rin-Tin-Tin, é uma distância grande para nós também. Imagina,
eu fiz 40 anos no mês de setembro. Eu fiz 40 anos. Quando eu tinha 8, 10 anos, Lassie já era muito velho. Eu já olhava para Lassie com tipo, ai meu Deus, né? Nós estamos em 2021 e o Silvio Santos aposta na Lassie. Enfim, continua, Fábio.
E eu queria colocar aqui também, saber a opinião de vocês, que muita gente tem falado que a questão do Chaves está se privando do público, está fora do ar de uma forma não apenas nacional, mas mundial, de que aquilo fica esquecido, de que as pessoas não vão ver mais e acaba ficando algo apenas na memória. Parece exagero com a comparação que eu vou fazer, mas isso também me lembra muito da briga do João Gilberto com a Sony, eu não me lembro se era a Sony ou a gravadora dos originais, que não poderiam ter feito aquilo, e fica tudo atravancado, uma grande parte da brilhante discografia do João Gilberto, para que todo mundo possa ouvir. Claro, você vai encontrar no YouTube, mas é diferente, né? De você não ter uma gravadora explorando aquilo, enfim, a gente entende também a questão das brigas, né, das questões que o João Gilberto não aceitou, a remasterização, que aquele tinha ouvido.
Também demoraram muito para ir pro streaming, né, os Beatles.
Sim. Não, até na rádio. Teve uma época que era difícil tocar Beatles na rádio. Era difícil, não era tão simples assim, era uma coisa maluca. Olha, Beatles na rádio. Então, eu queria saber de vocês, porque muita gente fala que isso cria um esquecimento, e eu queria saber se vocês concordam. Há um perigo de um produto, seja ele para TV, para música, um livro, tanto faz, se não estar aí nas prateleiras, no streaming, na televisão, ele vai ser esquecido? O que vocês acham?
Reinaldo Maximiano, pode começar.
Olha, eu acho que esquecido não, porque tem uma legião de fãs que sempre vão encontrar e dar um jeitinho de fazer aquilo ser disponível, né? Na pirataria, né? Ou, como eu prefiro falar, nas versões alternativas, nos acessos alternativos. Mas não está presente oficialmente na TV, né? Ou oficialmente num canal de streaming, né? Regulamentado e tal, faz com que a coisa fique ali num limbo, né? Fique ali pode cair num esquecimento, pode cair sim. mas ainda acho que tem uma, que esse seriado no Brasil tem uma legião de fãs suficiente para ficar alimentando aqui e ali na internet lugares onde você pode assistir, né? É, eu acho que pode acabar virando algo de uma cultura pop underground, assim, saca? Uma coisa meio Tosco Sessions, né? Quer ver tosqueira, coisa velha, não sei o quê? Tem um lugar, né, em que a coisa ocorre no underground. Eu acho que pode acontecer isso com Chaves. Chaves, Chapolin, né, e os personagens que o X-Pirito criou. Agora, o que eu acho engraçado e curioso disso tudo é como que o Chaves abala a estrutura de uma emissora inteira, né? Porque o SBT não tem o que colocar ali.
É o que então, eu disse.
Vai ter que se virar, né?
O Silvio deve ser o telespectador mais saudoso do Chaves, porque o Chaves ele já teve em todos os horários, de manhã, de tarde, de noite e madrugada, né? Onde tinha um buraco...
Exatamente. E agora não tem, ele tem que completar aquilo de outra forma, ou recorrendo a esses enlatados seriados que... Vamos lá, o Hack falou da Lessa, eu também, com 8 anos de idade, achava aquilo um saco. Não aguentava, a menos que ele comece a recuperar o Incrível Hulk, né? Que eu até achava legal. Mas assim, o... Agora, como que uma emissora inteira fica na dependência do Chaves, né? Uma coisa feita no México, nos anos 70... Tem 40 para 50 anos. Como que ficou, né? Como que o SBT que fica hoje, dependente, né?
Até hoje eu não sei, é meio enigma de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Até hoje eu não sei dizer se o Chaves é o fenômeno que é. Pela insistência do Silvio Santos de esfregar esse conteúdo na cara da gente durante quase 40 anos, ou se é o contrário, o conteúdo é tão bom que o Silvio... acabou se utilizando dele tantas vezes. Eu vejo da seguinte maneira, desaparecer não, justamente por ele estar nos corações de gerações que ficaram assistindo durante mais de 30 anos. Então, esquecido jamais, 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 jamais. Assim como quem é dos anos 60 não esqueceu a família Trapo, quem é dos anos 90 não esqueceu Sai de Baixo, é aquela coisa que é... mora num lugar especial da nossa memória. Agora, diminuir de tamanho, com certeza. Eu acho que só esse ano em que as coisas estão meio interditadas já é o suficiente para diminuir o tamanho. Porque hoje em dia as sinapses são muito mais rápidas do que antigamente. Hoje em dia as coisas aparecem e desaparecem muito rapidamente. E um ano, hoje em dia, são 5, 10 anos num tempo mais antigo. Então, eu vejo como um grande prejuízo, mas não a ponto de ocultar, porque os bordões fazem parte da vida do brasileiro, né? Tá, até o do Chapolin, que é menos popular, as pessoas falam, né? Se aproveitam de minha nobreza, minhas anteninhas de vinil estão detectando não sei o quê. Então, assim, é prejudicial para o produto. Se eu fosse o filho do Roberto, jamais deixaria fora do ar. Quem tem que tirar do ar é o público, desligando a televisão. Mas se ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro assim, desejo boa sorte, né? Fábio, é isso? Você quer acrescentar algo mais a esse assunto ou fechamos?
Não, só falar rapidinho. Essa questão do Chaves, do sucesso, ele é muito... É muito interessante, né? Acho que daria até para fazer um estudo sociológico, né? Mas olha, fã-clube igual essa do Chaves, o pessoal assim, é difícil ter, cara. Eles são, assim, fervorosos. Fez uma crítica, o pau come. Então,
assim, eu sou habitual espectador do canal Vila do Chaves, do Renan Garcia. Aliás, se eu chegar nele essa mensagem, parabéns, seu canal é maravilhoso. E realmente, o que você está falando é isso, os fãs são doentes pelo seriado.
Muito, muito. Então é muito, eu acho que é uma mistura dos dois, tanto de como o Silvio Santos fez, porque ele sabe fazer, como também do humor simples, do humor que atinge todo mundo, como propriamente dito do Mr. Bean, que
eu adorava
falar para tirar risada.
Adorava.
O humor é interessante isso, né? O Chaplin, Mr. Bean, tantos outros, Buster Keaton, eu aquele não garoto.
Mr. Bean. Da...
Nossa, que raiva! Aquele garoto que é italiano. Aquele garoto italiano que fica fazendo só o gesto. Tá, olha só, esse é o humor. Às vezes o humor você não precisa falar nada, o gestual tá aí. Eu acredito assim, há um perigo daquilo sumir e a gente não vê mais. Fada-se ao esquecimento. Porém, eu também sou um pouco medroso do que às vezes fazem com a figura de uma pessoa. Ayrton Senna. O homem não descansa.
Sim.
O homem não descansa. Ele não descansa. Fangio descansou, né? Todos eles, até o Nick Lauda está descansando, Senna não. Uhum. Então, é uma linha tênue, né, do bom senso. Porém, eu acho que há um perigo. Eu acho que é um perigo, sim. Se aquilo não for lembrado, não for colocado ali de uma forma sensata e não bizonha, como às vezes eu vejo do Senna, e olha que eu sou fã do Senna, eu acho que pode sim esquecer, mas tudo no tempero certo, sem exageros.
Perfeito. Obrigado, Fábio. Até a próxima, se Deus quiser. Reinaldo Maximiano, se você tem algo a acrescentar?
Não, acho que chegamos ao ponto. Mas eu ainda creio que essa legião de fãs, né, vai criar ali um...
Não, tá na minha casa. Vai tomar.
O Fábio deixou o microfone aberto.
Eu vi ele falando...
Gente, desculpa, foi sem querer.
Ele falando
foi sem querer.
Sobre o Copa Americano. Tô até intrigado.
Vai tomar, ainda falou...
Não corta isso da edição, não, deixa aberto. É que a minha sogra deu um pulo aqui, eu quero fazer ela tomar café no Copa Americano, que ela não gosta. Tô forçando ela aqui. Não corta, pode deixar.
Não corta, pode deixar.
Mas assim, eu concordo com o que vocês falaram. Estamos encerrando, né? Mas assim, acho que concordo com o que vocês falaram, mas creio que essa legião de fãs, esse grupinho, vai criar um gueto, um lugar onde a gente mata essa saudade.
Sempre se encontra uma maneira, né? Na pirataria, na alternatividade, algum jeito vão dar. Então é isso, o programa fica por aqui, voltamos na próxima. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.